Serviço de atendimento à cavalaria.
Servimos bem para servir sempre.
Serviço de atendimento à cavalaria. Eu sou o Tartar Khan e aqui do meu lado temos o bárbaro professor Mauri.
Cavalaria, é um prazer estar aqui contigo, seu Tartar Khan. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Esse é o serviço de atendimento à cavalaria. Esse podcast que une todo mundo pelo coração.
Ah, e que tem essa plateia virtual maravilhosa.
Uhul! Então, se você quiser fazer parte dessa plateia virtual, você pode apoiar a gente em redegeek.com.br/apoie e ser sorteado para compor aqui essa plateia. Ou ainda participar do saque mandando a sua mensagem, isso mesmo!
Você pode mandar um áudio pelo WhatsApp, todas as mensagens, em todos os lugares, você tem que se identificar. Falar seu nome, sua idade, sua cidade, ocupação, e aí mandar a sua mensagem. Mas no caso, dá pra participar através do WhatsApp no número 11 98765 6950. Salva na agenda, junto com o e-mail podcast@redegeek.com.br. Quero mandar um texto? Manda no e-mail. Quero mandar um áudio? Manda no WhatsApp. Mandou um áudio no e-mail? Tá valendo. Mandou um texto no WhatsApp? Não tá.
É. Fácil assim, cavalaria.
Lembrando também o tamanho dos áudios, né, Mauri? Porque o programa todo tem uns 30... Um pouquinho mais, vai. 40 minutos no máximo. A ideia é a gente chegar nos 30, mas a gente nunca conseguiu. Agora, você mandou um áudio de 3 minutos, significa que você é 10% do programa.
Não dá, né? Você tá tirando espaço dos amiguinhos.
Então, sei lá, um minuto e pouquinho e tal, aí seria o ideal, beleza?
Fácil assim, você tá atacando. Mas por que você me chamou de bárbaro, Tato?
Ah, porque eu quero continuar com a estratégia de invasão bárbara.
Invasão bárbara.
É o monarca Francisco.
Isso, Maurício. Aí, todo mundo vai lá no Instagram do Chico Rei, no Twitter do Chico Rei, no Facebook do Chico Rei e manda: é o monarca Francisco! Por que que vocês não estão patrocinando a Rede Geek e a cavalaria?
Exatamente, Mauri. A gente tá todo mês dando camisetas, dando vouchers, dando brindes. E quem que paga isso? A gente paga no bolso.
Quem paga é a cavalaria.
É, sim, Mauri. Mas é que a galera está apoiando a gente a produzir os conteúdos.
É, isso aí.
Os vouchers que eles recebem, Mauri, são, como é que eu posso dizer?
Um agrado.
Um agrado.
Um retorno. Uma delicatesse.
É, isso. Delicatesse. Eu não vou nem falar nada. Mas o ponto é delicatesse, é um nome excelente. Mas eu vou manter invasão bárbara porque fazia parte do projeto, tá? O ponto é que a gente sempre fala do monarca Francisco aqui, mas a gente não fala da marca. A gente já falou muito da marca, mas como eles não patrocinam...
Não vamos falar,
não,
sim.
Não vamos falar, mas a gente quer falar. Imagina só que beleza se eles apoiassem a gente. Obviamente, além de eles contribuírem para que a gente possa continuar produzindo todos esses conteúdos que você gosta muito. Imagina só, todos os apoiadores da Rede Geek podiam participar de sorteio valendo muito mais prêmios do Chico Rei.
É, não, ia ser sensacional. Então você fala assim, putz, eu queria muito apoiar a Rede Geek, mas eu não tenho grana, tô meio apertado. Véio, você faz isso. Vai lá no Instagram do Chico Rei, no Twitter do Chico Rei e já manda. Véio, patrocina a Rede Geek, você tá fazendo a sua parte.
É isso aí. Tipo, chega lá e fala assim, gente, por que vocês não patrocinam @RedeGeek? Os podcasts são muito bons, eu gosto. E, meu, vamos fazer uma invasão bárbara em todas as redes sociais do Chico Rei. Todas as publicações. Publicou uma coisa, aperta o sininho pra ser notificado, sabe? No Instagram lá, coloca me notifica de tudo. Pum, story, reply, Twitter, reply. E é isso aí, cara. Invasão bárbara.
Combinado. Mas vamos aqui, Tato, a nossa primeira mensagem. E ela é uma mensagem em áudio e é de Pedro Cornélio. Está comentando o saque Caçadores da Merda Perdida.
Excelente, Rosa.
Raul Marechais, seus lindos. Raul Produção, foda como sempre. E Raul Cavalaria, um forte abraço. Aqui é o Pedro Cornélio, de Belo Horizonte, Minas Gerais, atualmente bombeiro militar, estudante da área de tecnologia e outras cocetas más. Caras, que falar desse último saque, os Caçadores da Merda Perdida. Curti demais a ideia da invasão bárbara que os marechais estão propondo aí. Podíamos fazer o seguinte então, os marechais, né? Olha que sacanagem, colocando uma ideia aí pros camaradas sofrerem um pouquinho mais. Podiam fazer um vídeo no YouTube convocando toda a cavalaria, a nossa távola retangular com os marechais em cada uma das cabeceiras da mesa e a cavalaria toda nas laterais. e fazer uma postagem com a foto do monarca Francisco, explicando como é que a cavalaria toda vai fazer a convocação, para a gente fazer uma única e igualitária convocação de invasão no Instagram do monarca Francisco, para ele ver que realmente nós temos um peso aqui e que ele poderia realmente dar esse apoio financeiro à nossa causa justa e nobre. Raul, e um forte abraço a todos.
Raul! É isso aí.
Mensagem sensacional. Eu gostei do Pedro, porque ele organizou a casa, falou, galera, vamos fazer assim. Tá, o Pedro, manda uma mensagem pra gente batizar, cara. Pelo amor de Deus.
Mauri, o rolê vai ser assim, cara. A gente já está falando nesse saque como vai ser o projeto, mas a gente vai falar nos outros lugares e já dou a letra, Mauri. A gente vai gravando, acredito, com o pessoal do Monarca Francisco.
Vocês estão entendendo. A estratégia do negócio.
A gente está cercando.
Tá cercando.
É tipo Velociraptor nessa invasão bárbara. Você tá olhando pra um lugar, daí a gente pá, outro. Mas a gente precisa da ajuda de você que tá aí do outro lado. A gente precisa da ajuda do Pedro. A gente precisa da ajuda de todo mundo que mande mensagem. Essa semana vamos começar a atormentar eles.
A gente cerca por um lado e tal. E a gente tá preparando a cama de gato aí.
Eu quero que a galera do Monarca Francisco ache que a gente tá fazendo sacanagem.
Não. É porque a gente gosta muito da marca. Eu estou, nesse exato instante, gravando usando uma camiseta deles.
Não, então, vocês estão entendendo a questão? Então vamos facilitar essa comunicação, né?
Eu tenho camiseta do Monarca Francisco, o professor Mauri tem camiseta do Monarca Francisco.
A equipe usa a camiseta do Monarca
Francisco. As nossas esposas usam camiseta do Monarca Francisco.
Sabe o que eu dei de presente pro meu pai no Dia dos Pais?
O quê?
R$150 pra ele comprar no Monarca Francisco.
Ah, pelo amor de Deus.
Tô falando, Mauri.
Ô, Monarca, vamos lá.
Inclusive, né? Já mandando recomendações de artes que eu gostava. Tanto eu quanto minha família.
Nossa, e dá uma olhada nessa.
Dá uma olhada nessa aqui. Pô, aquela do mestre Yoga, sabe? Tipo, nossa, cara, é muito bom.
Então vamos lá, galera. Vamos apoiar, assim como Pedro Cornélio, a fazer essa invasão bárbara.
E não precisa nem de motivação, viu, Mauri? É só colocar. Qualquer publicação deles fala assim, nossa, muito legal, mas seria mais legal se vocês patrocinassem @RedeGeek, hashtag Raul. Só isso. Deixa esse texto copiado num bloco de notas.
Só vai copiando e colando.
Só vai colando. É a mesma publicação? Não importa. Vai, pum, cola. E aí, se você vê alguém colocando hashtag Raul numa publicação,
você responde.
Você dá like e responde, é verdade, @RedeGeek, hashtag Raul. Só isso. Eu queria ver, é verdade. Sabe? Raul. É isso que eu quero, gente.
Muito bom.
E a próxima mensagem, professor Mauri, quem mandou foi Aline Aveiro, comentando o Eu Não Acredito de adoção.
Não, e um detalhe que essa mensagem ela veio através do nosso Instagram, tá?
Então provavelmente a Aline não deve saber que tem que mandar nome, idade, ocupação, onde mora, estado civil, se tá cumprindo a quarentena, todas essas informações.
É, isso aí, então. É importante seguir a gente também no Instagram. E a galera do Instagram, por favor, também siga as regras do SAC.
E a gente tá sabendo também que, pô, a gente tá pegando mais leve por conta da quarentena, não tá tendo strike.
É, isso.
Mas, galera, já vão começar a se preparar, porque
tá
todo mundo se preparando pra voltar, apesar de não fazer o menor sentido. Mas tá todo mundo se preparando pra voltar, então vamos nos preparar também.
Porque o strike tá chegando.
Gente. Mandem nome completo, idade, cidade, ocupação e todos os dados. Mas vamos lá.
Olá.
Conheci o podcast de vocês pela nutricionista Fernanda, pois a acompanho há algum tempo. Que legal.
Legal, muito bom.
Depois, cheguei ao podcast sobre adoção, sendo este um tema, a mim, muito caro enquanto psicóloga que atuou e atua na garantia de direitos de crianças e adolescentes. Achei importante escrever a vocês, porque fui ouvindo alguns equívocos importantes em algumas reflexões que vocês levantaram.
Olha, que da hora. Então a gente vai ter um complemento ao episódio sobre adoção.
E é como uma correção de bug, Mauri.
É isso aí.
Vamos lá. Quero entender onde a gente errou, Mauri. Será que a gente errou? Talvez, mandou ela. Na verdade foi. Talvez o mais grave seja quando vocês afirmam que as crianças e adolescentes que estão no serviço de acolhimento institucional estão à espera de uma família. Não é bem por aí. Elas estão afastadas de suas famílias de origem enquanto não podem retornar a ela. A sua família natural ou extensa. A prioridade é essa. E o ECA e toda a legislação tentam garantir isso numa luta contra a punição das famílias pobres que não têm acesso às políticas públicas e à rede de proteção, tal como outras classes sociais têm.
É muito legal essa sua informação, acho que realmente ela é super válida, ela complementa o que a gente disse, né? Pode ser que a gente tenha usado sim esse termo, né? A espera de uma família e tudo mais, mas até nos textos entre uma conversa e outra, né? A gente coloca que...
A gente reforça isso,
né? A gente
gente reforça que, na verdade, existem poucas crianças disponíveis, né, ali pra adoção de verdade.
É, que estão nesse cenário, né?
É, isso aí.
E aqui ela ainda reforça. Menos de 5% das crianças acolhidas hoje no Brasil são órfãs ou não têm famílias. Portanto, há uma discussão muito complexa, muito delicada, que tem que levar em conta a produção do sofrimento e do adoecimento nas famílias que perderam seus filhos, porque são tidas como famílias incapazes de prover cuidado. Isso é realmente uma coisa muito delicada.
Não, é muito legal até esse, também esse seu comentário, porque, na verdade, abre margem para um outro programa, né? Acho que a ideia desse primeiro episódio foi a gente falar na perspectiva de como é o processo de adoção, por que adotar...
Até para tirar muita dúvida das pessoas, né?
É, isso aí. Mas a gente pode fazer um outro episódio falando sobre o sistema de adoção, né? Uma parte um pouco mais burocrática, governamental, estadual, leis e tudo mais, e aí dá um enfoque mais para esse direcionamento, e aí a gente pode esclarecer justamente esses pontos que você tá levantando também.
Caso tenham interesse mais pelo tema, além de muitos outros artigos, meu mestrado também se trata disso, e ela mandou aqui...
Ataque de oportunidade!
Ataque de oportunidade! Vamos pedir pra equipe colocar o link da tese dela aqui no post também da publicação desse podcast no site da Rede Inc.
Nós somos os reis do Java! A galera tá aprendendo com a gente, né?
Espero que possam ler com o cuidado e atenção que essa questão merece. Obrigada. Então, Aline, muito obrigado de verdade, um Raul pra você.
Sim, muito bom.
E muito obrigado pelo seu carinho, pela mensagem. E com certeza, na verdade, a ideia aqui é que a gente cresça junto. E todo o conteúdo da Rede Geek é feito pra isso, pra que a gente possa crescer e a gente vai compartilhando o nosso aprendizado junto com vocês. Isso não significa que a gente tá livre das possibilidades de erro, ou ainda que a gente também tenha uma visão geral de tudo, porque ninguém tem. A ideia é que a gente vá questionando, contestando a realidade em todos os episódios do Eu Não Acredito, pra que a gente possa aprender mais.
É, e como a gente sempre fala, né, o conteúdo ele é feito por mim, pelo Tato, pelo convidado, pela equipe de produção, mas por você ouvinte também. Então você trazer essa mensagem e a gente colocar aqui, significa que a gente tá aberto a entender melhor e continuar crescendo junto. Então obrigado aí por compartilhar também parte do seu conhecimento.
Exatamente. O conteúdo da Rede Geek tem que ter esse ponto de diversidade pra que a gente possa entender todas as realidades e ter uma visão cada vez mais aberta e bacana do mundo, né?
Com certeza. Então fica aqui nosso Raul, Aline. Valeu!
Raul!
Como a Aline, siga a gente também lá no Instagram.
Exatamente. Estamos quase podendo arrastar pra cima.
Nossa, o sonho do Tato vai ser realizado logo, logo.
Nossa senhora, que vontade. Arrastar pra cima.
Sempre quis.
Primeiro a plaquinha do YouTube, depois arrastar pra cima, que eu passo agora, depois a plaquinha dourada do YouTube.
Olha
só! Depois milhões de dólares.
Iates!
Iates! Matrimônio!
Monogamia!
Gente, isso é uma meta piada com pica-pau, tá? Cara, só tinha que explicar.
Temos agora, seu Tato Darkan, um áudio que foi enviado pela Bárbara Cristina, head leader da Cavalaria, comentando o Eu Não Acredito sobre violência masculina.
Raul Cavalaria, aqui é a Bárbara, a Red Leader da Cavalaria, e vinda de galáxias muito distantes para fazer pela primeira vez um comentário. Eu queria agradecer a vocês pelo episódio de violência masculina. Eu, como boa parte das mulheres no mundo, sofri muita violência masculina quando era criança e até episódios recentes, em níveis mais leves. Mas o episódio me trouxe muita reflexão até do jeito que eu me comportava quando eu era pequena, do jeito que eu me comporto hoje. Vocês comentaram sobre como o filho primogênito, ele meio que sofre a criação que os pais receberam, né? Eles tentam reproduzir o que eles viviam para poder, porque eles não têm como guiar, né, a parentalidade. E isso ressoou muito em mim. Eu fiquei pensando muito do jeito que eu agia quando eu era criança. Eu era bem violenta com as pessoas com quem eu tinha convívio. E acho que isso deixou uma sequela até hoje em mim, assim. Que eu, às vezes, tenho o ímpeto de ser violenta. E hoje eu já consigo, né, sentar e falar: calma, Bárbara, respira. Pensa, estrutura um argumento. E aí você, né, propõe esse argumento e tenta ter uma conversa sobre. Isso é uma coisa que eu demorei anos pra evoluir pra esse ponto, né? E acho que ainda assim, obviamente, tem muitas falhas, mas eu nunca tinha tido essa reflexão de que esse comportamento que me foi reproduzido quando eu era criança tinha afetado esse comportamento da Bárbara de hoje. Então, quero agradecer a reflexão aí que vocês proporcionaram. E é isso, que venham muitos outros podcasts reflexivos que façam a gente fazer uma autoanálise, né? Por que não? E é isso. Raul.
Raul! Cara, de verdade, assim, eu fico muito feliz e muito tocado pelas mensagens que a gente recebeu da galera.
Com certeza.
Em todos os episódios, né, é muito legal ter o feedback, porque o que você manda pra gente complementa demais, tá? E, honestamente, Bárbara, eu acho que nesse aspecto do programa sobre violência masculina, e a gente vai voltar, de certa forma, a falar de violência e de como a gente pode se trabalhar em relação à violência, porque todos nós somos vítimas de algum tipo de violência, né? E eu acho que faz parte do progresso da humanidade a gente olhar pra isso e se trabalhar. Sim. Se trabalhar e entender quando que nós sofremos violência e quando nós agimos com violência.
E acho que esse é o papel do Eu Não Acredito, realmente. Colocar aquela pulguinha atrás da orelha, a gente refletir sobre o assunto, se colocar no lugar do outro. Acho que criar essa rede de empatia.
Exatamente. E é muito bacana porque a gente recebeu muitos comentários e muitas mensagens das pessoas contando as suas histórias em relação à violência e como elas lidam com isso. Sem contar que a gente sabe as nossas histórias. As histórias que nós vivenciamos aqui, que eu, que o Mauri, que as pessoas da equipe vivenciaram, que nossas famílias vivenciaram. A gente também passa por isso. Então, eu acho que o mais importante é que a gente continue desenvolvendo um conteúdo de empatia para que a gente possa crescer todo mundo juntinho.
É isso aí. Head Leader, muito obrigado pelo seu comentário. Um Raul para você.
Raul! Que saudade, né?
Rapaz.
Nossa, que bom, Head Leader, ver uma mensagem sua por aqui.
Agora, seu Tatarkan.
A gente tá, Maurinho. Pá!
Porque tem bastante coisa.
Sem parar, sem
Mano,
parar.
Mano, Laura, velho, separou umas mensagens cabulosas aqui, velho. Nossa
senhora. Vamos lá, Maurinho.
A mensagem agora é do Asa Noturna da Cavalaria, o Maurílio Melo, esse lindo que, velho, sempre compartilha nossos conteúdos nas redes sociais.
Raul Marechais. Maurílio Melo, Asa Noturna da Cavalaria. Direto de Mogi das Cruzes. 3.9 anos, supervisor de call center e hoje fazendo aquele biquinho de TI. Senhores, o que é o episódio de violência masculina? Cara, me trouxe à tona muitos sentimentos, sabe? Eu tive a minha infância com um padrasto, onde ele era um cara que tudo era motivo de bater. Qualquer coisinha que você fazia era motivo de bater. Entendeu? Então eu apanhei muito. Mas também isso me fez com que eu crescesse com essa questão. Não me tornei uma pessoa violenta. Não sou violento nem nada, nem sou traumatizado, nem sou injustiçado. Mas me trouxe a vontade de, quando eu fosse pai e hoje eu sou, de não querer repetir, nunca repetir isso com meu filho, sabe? Eu tive a oportunidade de, inclusive, morar com um tio meu, que foi meu tio Getúlio, que foi um dos grandes exemplos na minha vida de como ser um pai. Esse episódio foi sensacional, me emocionou muito. E isso é bom a gente poder discutir nesse momento toda essa questão, porque muitas pessoas acham que bater ou a violência é motivo de solução de qualquer problema, e na verdade não é. Raul Marechais.
Raul!
Não, realmente, cara, acho que violência, ela nunca deve ser um exemplo, ela nunca deve ser alternativa, sabe? E a gente sabe quanto isso pode impactar nas nossas vidas e refletir no nosso círculo mais próximo, né? Então, acho que a ideia do programa foi justamente a gente colocar a mão na consciência e entender qual é o nosso papel nessa trajetória de mudança.
Eu também acho muito legal a maneira como a gente teve a oportunidade de abordar isso dentro de um aspecto mais interior do que exterior. É óbvio que todos nós sofremos violência e a gente pode falar das violências que a gente vivenciou e das violências que a gente já viu ao nosso redor, mas eu acho que leva muito pro questionamento de o que cada um de nós pode fazer pra mudar esse cenário.
Sempre.
E eu acho que isso é a parada que eu mais gostei nesse programa.
Asa Noturna, mais uma vez, muito obrigado por fazer parte da Cavalaria, pelo seu comentário, um Raul pra você.
Raul! E a próxima mensagem, professor Mauri, chegou pra gente através do e-mail, mas ela não é uma mensagem qualquer.
Não!
Não! Ela é um... Batismo! E professor Mauri, ele é um batismo especial.
Ah.
Por quê? Primeiro, de uma amazona.
Pô.
Segundo, é de uma amazona que apoia a Rede Geek financeiramente.
Que isso.
Que aí, obviamente, você ganha um... Como é que eu posso fazer? Tipo um free pass na Disney.
Sabe, você ganha... Você pode furar a fila.
Pode furar a fila.
E tenho certeza que ela tá participando da Invasão Bárbara.
Ah, com certeza tá participando da Invasão Bárbara. Imagina, eu acho que eu já vi umas fotos no Instagram dela usando, inclusive, camiseta do Monarca Brasileiro. Então assim, já fica aí a letra. Mas vamos à mensagem. Raul Marechais, Raul galera.
Raul.
Meu nome é Ana Paula Carvalho. Sou de São Paulo, capital. Tenho 42 anos em menos de uma semana. 43. Viva eu, viva tudo, viva o Chico Barrigudo.
É muito bom, cara. É. Eu viajei no tempo agora com isso. Viva eu, viva tudo, viva o Chico Barrigudo. Genial. É genial.
Deve ter 43 já agora. Feliz aniversário.
Que demais.
Sou médica juntada com Joe há quase 8 anos. Credo, ficou parecendo que sou um daqueles bonecos quebrados que você usa a cola e gruda a perna da Polly Pocket no Ken. Eu gosto do termo amasiado. Estou amasiado. Eu, por acaso, estou amasiado.
Eu gosto de juntado também.
E sou mãe orgulhosa de 3 gatos recolhidos das ruas da vida. Conheci o professor Maurino ídolo dos anos 2009.
Olha, velho, faz tempo, mano. Faz 11 anos.
Exato. Quando trabalhávamos juntos em uma ONG voltada ao treinamento e recolocação de deficientes no mercado de trabalho, onde quase todo mundo me chama de Doc. E eu me lembrava do Doc Brown do De Volta pro Futuro, mas isso é outra história. Eu também, toda vez que eu ouvia... Ela falando de Doc? Não, e é muito da hora isso, Mauri, porque a gente tem uma galera que conhece a gente por conta do podcast. Sim. E a gente tem um pequeno grupo, um pequenininho grupo aí no meio da galera da cavalaria, que são pessoas que conheceram a gente na vida e às vezes não necessariamente a gente tem mais contato próximo, mas que de repente a gente fala, nossa, tal pessoa tá ouvindo o podcast, tá mandando comentários e tudo mais, e que a gente tem um carinho imenso por essas pessoas.
Com certeza, com certeza.
E eu posso citar, assim, diversos nomes, eu não vou falar porque eu não quero chatear ninguém, porque eu posso esqueci de alguém, mas o caso é que a Doc representa isso.
É isso mesmo, cara. E uma pessoa que entrou nas nossas vidas através do meu trabalho, velho, que continua acompanhando aqui a gente, nossa jornada, a gente dividindo, compartilhando.
Tem gente da cavalaria que conheceu a gente por conta de agência.
É verdade.
E, putz, a gente tava trabalhando em agência, só que lá começou a ouvir os podcasts, porque era trabalho ali, e aí de repente é mega da cavalaria e faz parte dos grupos e troca ideia. E às vezes nem trampa mais na mesma coisa, mas tá junto com a gente, tá ligado? É mó da hora.
É da hora
mesmo. Tem gente que a gente conheceu lá atrás, que faz parte, tipo, hoje da equipe da Rede Geek, que faz parte da cavalaria.
É mesmo, é muito,
é muito doido, cara. E isso é muito legal. Eu adoro quando, tipo, surgem umas pessoas que eu não conheço e a oportunidade de conhecer pessoas novas. E eu também adoro quando a gente tem a oportunidade de pegar pessoas que a gente já conhece ou conhece há muito tempo e que fala, caramba, essa pessoa tá na mesma vibe que a gente.
É muito bom, mano.
Continuando. Foi o meu melhor emprego. O único em que eu acordava feliz e tinha certeza de estar fazendo alguma diferença na vida daquelas pessoas. Que bonito.
É, mas dó, então vamos chamar você aqui pra trabalhar na Rede Geek.
É. Porque aqui a Rede Geek é o melhor emprego.
Faz a diferença na vida das pessoas.
Agora, falando do Tato, eu conheci pouco tempo depois, num happy hour no Pimenta, comendo bolovo, o melhor de todos, e tomando cerveja.
Eu não, caralho, me lembro disso.
Que saudade, mano, de fazer que esses happy hours. Pimenta?
Era um bar, barra restaurante, barra boteco, barra padaria. Aquele
que tinha os laser à noite?
É aquele que tinha os laser à noite, ficava do lado ali da ONG que a gente trabalhava.
Eu só fui lá uma vez, eu acho.
Então, e provavelmente foi nesse dia.
Doideira! Eu na verdade nem me lembro do lugar, eu me lembro de umas fotos que às vezes o Google fala assim, ah, sua recordação, 20 anos atrás. É, aí na hora que você percebe que você tá velho, né? 20 anos atrás.
Eu já usava o Google. Pois é.
Adoro filmes, séries e ler livros de qualquer gênero. Fica a dica, leia O Nome do Vento. Estou apaixonado por essa série de livros. Mas continuando. Variando de fantasia a biografia. Se for bem escrito, já ganhou minha atenção. Estou lendo no momento Homens Maus Fazem o que Homens Bons Sonham. Por indicação do meu professor de criminologia. Ela tem um professor de criminologia.
Caralho.
O livro pode ser da hora, mas o professor de criminologia. Quem tem um professor de criminologia, mano?
Pelo amor de Deus, velho. CSI Doc.
Exatamente. Assim, adoro estudar. Eu fiz residência em patologia, quando você cuida de patos, né?
Isso mesmo.
E apesar de ser a piada mais sem graça de todas, uma vez uma amiga perguntou, for real, se isso não era uma especialidade veterinária.
Genial. O Tato fez a piada.
Sem ler. Nossa, genial.
Porque realmente é a piada que as pessoas fazem, né?
Faz pra onde?
O curista cuida do quê?
Exatamente. Mas já fiz cursos de acupuntura, psicanálise, medicina do trabalho, ourivesaria.
Aquelas pessoas que tipo, ourives, faz joia?
É. Caramba. Isso é da hora. Fabricação de cervejas, desenho e agora medicina legal. Eu sei que não dá pra aprender tudo, mas não custa nada tentar, né?
Pô,
eu acho que essa é a mesma pegada que a gente tem aqui, sabe? Eu me esforço todos os dias pra aprender coisas novas, pra ter experiências novas. E é muito legal porque, sei lá, quanto mais idiomas você aprende, mais culturas diferentes você aprende, e isso te transforma numa pessoa maior, mais ampla, te dá acesso a outras realidades. E é a mesma coisa com o conhecimento de você, sei lá, saber trabalho de ourives, você consegue conectar e acessar outra parcela de pessoas e conhecer um outro universo, uma outra sociedade, uma outra cultura, um outro jargão.
A gente sempre cresce.
E seguindo aqui, além disso, sempre acreditei que vivemos muito tempo pra fazer uma coisa só na vida. Tamo junto.
Justamente.
Alguns amigos já me disseram que se eu tivesse vivido na Idade Média, teria sido uma das primeiras a ser queimada como bruxa. Provavelmente. Devido à minha sede de conhecimento, língua ferina e chatice crônica. Sim, fui eu quem disse em um dos saques que poderia ser conhecida como a tia velha da cavalaria. Fazer o quê, né?
Ah, jamais.
Não, eu também não acho. E não, senhor Tato. Saudadoso pode não existir, mas também pode ser considerado um neologismo. Usar desapercebido sem querer dizer é só errado mesmo. Bem como ir ao encontro é diferente de ir de encontro. Eu ouvi o último Quarentenados e quase mandei um áudio, mas tomei meus remedinhos e me controlei. A gente faz dessas, porque a gente grava o saque.
Ah, é solto. Normalmente com bebida alcoólica.
É aqui, ó.
O problema é só quando a gente grava, sei lá, 9 horas da manhã, né?
Não, aí é difícil. Aí é difícil. Mas 2 horas da tarde tá de boa. Quando essa quarentena acabar, vou visitar vocês no estúdio. De verdade. Levando biscoitos que aprendi a fazer nessa época tão obscura que estamos vivendo.
Cara, de verdade, vou cobrar.
Por que ela não traz joias? Ela fez curso de ourives.
Ela aprendeu a fazer joias.
Entre trazer biscoito e joias, eu prefiro joias.
Ela aprendeu a fazer biscoitos e aprendeu a fazer joias. Por que ela escolheu biscoitos?
Por que ela escolheu biscoitos?
Pelo amor de Deus.
Eu não consigo entender, mano. Você tá em casa aí. Tempo parado.
Poxa. Faz uma joia.
Que custa trazer? Se fosse escolher uma joia, Mauri, pra Doc fazer pra você, qual que você pediria?
Com certeza eu pediria um medalhão com o brasão da cavalaria.
Que da hora.
Velho. Usar um broche.
Eu, tipo, pra mim, só um anel simplesão. Anel simplesão com marcado alguma coisa, sabe? Da cavalaria, alguma coisa do gênero. Acho que... Fica a dica aí, Doc! Joias da cavalaria. Por Doc.
Isso é bom.
Né? Bom, acho que é isso. Afinal, vocês já me conhecem um pouquinho dos velhos tempos. Podem tirar sarro à vontade e desenterrar as histórias bizarras sem problema. Vocês sempre vão morar no meu coração. Oh! Raul pra todos vocês e beijos no coração, seus lindos!
Ah, é muito bom.
Raul, sua linda.
Raul, meu, de verdade. Puta, que da hora, velho, a gente poder batizar a Doc. Sei lá, a gente poderia contar histórias dela, mas ela resumiu muito bem aqui, se apresentou. Eu acho que já é o suficiente pra gente chegar no batismo certo.
Então, Ana Paula Carvalho, ajoelhe-se!
E tem que ajoelhar mesmo e mandar foto, hein?
A partir de hoje, tu serás conhecida como a Doc da Cavalaria Kike!
Da cavalaria, mas não é só porque é a nossa Doc.
Não.
É, agora é a Doc da cavalaria.
É a Doc de Doc Brown, porque sim, é a associação que eu também fazia, porque além de tudo, o Doc Brown tinha todo esse espírito renascentista. Se eu for olhar, por exemplo, Leonardo da Vinci, o da Vinci tinha esse espírito, manjava de anatomia, manjava de mecânica, de ilustração, aposto que ele era ourives e também fazia cerveja artesanal.
Ou biscoito pros amigos.
Ou, não, joias.
Assim como Doc Brown, né? Que é essa representação do cientista, desse ser múltiplo que conhece um pouco sobre tudo pra continuar crescendo.
Mas que ao mesmo tempo não é uma persona acadêmica ou que fica preso na cadeira. Não, ele tá vivendo as coisas. Ele conhece muito porque ele vivencia. E eu acredito particularmente que o caminho pro crescimento é exatamente esse. É você vivenciar as experiências também.
Então, Doc, seja bem-vindo à Cavalaria de Elite.
Raul! Doc, sua linda!
Temos agora, senhoras e senhores, um áudio que chegou de Adriana Couto Pereira.
Mano, a Laura tá tentando a gente.
É, porque, mano, ela colocou aqui 5 áudios, são Adriana.
25 áudios agora. Parte 1, vai ter saque parte 2. Vamos direto pro áudio, porque se ficar aqui a gente comentando muito, fica até amanhã.
Raul Marechais, aqui é Adriana Couto Pereira, de Campo Largo, 44 anos, entomóloga e professora. Queria comentar o podcast sobre violência masculina. Meu Deus, que tiro foi esse? Ainda usando uma expressão extremamente violenta. Foi muito bom esse podcast, maravilhoso, fantástico e extremamente necessário, infelizmente. Queria pontuar que achei que faltou, assim, achei que ia ter mais pro final, mas não teve. Um bloco ou meio bloco sobre transfobia. A transfobia também é um tipo de violência extremamente naturalizada e que também tem muito vínculo com a masculinidade. As mulheres também são transfóbicas, mas os homens são infinitamente mais transfóbicos, até porque uma mulher trans, né, é uma pessoa que é entendida como um homem que renunciou à sua masculinidade e eventualmente até extirpou sua masculinidade através da transgenitalização. Enfim, é uma das camadas da população que mais sofrem o efeito da violência masculina. E acho que valia a pena lembrar um pouco. Tem até uma historiazinha para contar. Eu tenho um grande amigo, também professor, universitário, doutor, uma pessoa muito educada, e que uma vez estava me contando, rindo já, também na faixa dos 40 anos, me contando rindo que quando ele tinha 18 anos, a alegria dele e dos amigos, percebam bem a associação, né, era andar à noite pelas ruas do Meretrício em Curitiba, jogando a espuma do extintor de incêndio nas travestis que estavam fazendo ponto na rua. E ele me contou isso gargalhando. E de repente, ele tava dirigindo, ele olhou pro lado e eu tava assim, muito séria, né? Tipo, como que isso é engraçado, gente? Aí ele, mas é que a gente tinha 18 anos. Não, amigo, isso nunca é engraçado. Tipo, não tem como ser engraçado. Aí sabe quando você vê que na cara da pessoa que caiu aquela ficha, porra, como eu sou babaca? Foi isso que eu vi. Então eu acho que a reflexão é sempre válida, a discussão é sempre válida. Não precisei nem ser agressiva, só olhei pra cara dele e falei, não, não é engraçado. E aí ele parou e viu que não é engraçado mesmo. Então acho muito válido sempre a gente estar discutindo. Pra acabar, gente, eu tenho muito orgulho em ser coisa linda de Deus. Vocês são muito maravilhosos. Meu Deus, como se tem um podcast que merece, são vocês. Um beijo pra vocês e Raul.
Raul! Agora entendo porque a Mano Laura...
Cara, a Mano Laura, ela não dá ponto sem nó.
Vamos lá, Adriana. É isso aí.
Concordo plenamente com você.
E eu acho que a melhor atitude que a gente pode fazer é exatamente demonstrar pra pessoa quando ela, por exemplo, tá rindo de uma história do passado que está relacionada à violência.
Ou faz uma pequena atitude que na cabeça dela não tem nada demais.
Exato. Que você demonstra pra ela, do tipo, poxa, eu tenho que pelo menos pensar antes de falar isso. Porque senão a gente fica só dando uma, sei lá, uma certificação, uma chancela de que tá certo e não tá. Então eu acho que com certeza esse seu caso, né, é um exemplo de que a gente tem que seguir todos os dias.
E de verdade, né, o programa, obviamente, ele é sempre muito pequeno pra poder abordar todas as temáticas, vertentes. Até por isso que a gente começou, de verdade, não sei se você reparou, mas isso meio que tá virando uma série, né? A gente gravou um episódio que falou sobre masculinidades e agora a gente trouxe a violência masculina, né? Então a gente vai continuar essa série, vão ter outros episódios que vão abordar esse universo masculino
ou de, né, violência, de comunicação violenta. Está na nossa lista de pautas falar de toda a experiência do universo relacionado a ser uma pessoa trans, sabe? Isso também é algo que está no nosso visor.
Então fica aí aberto, né? São pequenas caixinhas dentro do Eu Não Acredito e que uma acaba complementando a outra.
E que toda semana a gente abre uma nova Pandora.
É isso aí. Muito obrigado de verdade pelo complemento. Meu, super cabe sim. E acho legal você poder trazer essa outra visão pra esse mesmo assunto.
E desculpa, porque eu fiz uma referência que a gente abre uma nova Pandora e Pandora era a pessoa, né? Ficou super estranho isso. Mas é que a gente abre uma nova caixinha ali. Então, sem medo de tirar esqueleto do armário, Mauri. Essa é a parada.
Justamente. E você é uma coisa linda de Deus, viu?
Raul, sua linda. E um beijo no coração. Será que ela remandou o pedido de batismo? Porque eu acho que o último dela se perdeu naquele corte, hein? Tô esperando esse período de batismo aí. Próxima mensagem pro senhor Mauri, quem mandou foi Dionísio Silveira, Wilson da Cavalaria, e mandou pelo Twitter. Pelo Twitter, como diria Léo Lopes. Também falando sobre Eu Não Acredito de violência masculina. E ele mandou: fui criado na base da violência por um pai alcoólatra. Quando meus irmãos aprontavam, ele batia em mim, porque não batia na princesinha dele, nem no caçulinha. E acabava sobrando para o mais velho.
Caralho, mano.
Caralho, velho. A única vez que apanhei brigando na rua, cheguei em casa e apanhei de novo. E toda vez que apanhasse na rua, apanharia pior em casa. Nunca mais apanhei na rua e, pelo menos por esse motivo, não apanhei mais em casa. Como essa violência fez parte da minha criação, faço de tudo para não passar para meus filhos. Conversando sobre tudo, brincamos de tudo. Meus meninos fazem 18 e 16 anos nesse mês de agosto.
Caramba, velho, que da hora.
E me esforço para que eles tenham um relato do pai deles melhor do que eu tenho do meu.
É, cara, acho que é isso aí, mano. Vamos aprender, vamos quebrar esse círculo vicioso.
Exatamente, vamos quebrar essa corrente, cara. Vamos construir uma nova corrente. Eu fiquei emocionado. Eu
também, Dionísio, obrigado aí pelo seu relato. Importante as pessoas falarem. E porque, às vezes, alguém que tá ouvindo a gente, a pessoa acaba, através do seu depoimento, do seu comentário, ela percebe o quanto isso também afetou a vida dela, né? E aí, a partir disso, ela passa a refletir, quebrando essa corrente, esse círculo vicioso. Muito obrigado, mais uma vez, Wilson. Um Raul pra você.
Raul? Meu velho. E da hora saber que ele tem dois moleques assim que já são
16, homens.
Homens, né?
Pelo amor de Deus.
Eu não imaginava isso. Eu pensava o Dionísio como um rapazote de seus 16 anos. Muito inteligente e sábio.
bem maduro.
Bem maduro, bem maduro.
Maduro como se estivesse na quinta série.
Não, maduro como uma manga nos pés das mangueiras. Ah, sabe? Que beleza. Já até caiu.
Vamos agora, a próxima mensagem. E é de Ted Mosby da Cavalaria, o Peralta. Raul Cavalaria. Tudo bem?
Raul, tudo bem.
Tudo bom,
semana, tudo bom.
Tá tendo uma boa semana, mano?
Cara, uma ótima semana, tá? Ah,
que bom, Maurício.
Aqui é Ted Mosby, o Peralta da Cavalaria. Não, mano, peraí. É o Peralta, o Ted Mosby da Cavalaria, né?
Tá confundindo a gente.
Falando de Ponta Grossa, Paraná, atualmente como Customer Service há uma semana.
Olha só que bonito, né?
Customer Services.
Estou aqui para falar sobre o comentário do Santiago comparando o vegetarianismo com dietas restritivas. E queria dizer que essa comparação não é correta. Uma dieta restritiva tem como objetivo cortar um grupo de alimentos, reduzir nutrientes ou reduzir calorias da dieta. Já o vegetarianismo se resume apenas em cortar produtos de origem animal. Sem produtos animais, você tem todos os grupos alimentares muito bem representados, sendo que as únicas coisas que não são encontradas são vitamina B12 e vitamina D, pelo menos até onde eu encontrei nas minhas pesquisas sobre o assunto. Além disso, uma dieta vegetariana se prova muito benéfica, já que há estudos que mostram que algumas carnes fazem mal à saúde. Outra coisa importante é, na maioria dos casos, quem se torna vegetariano não está buscando emagrecer ou comer melhor, mas sim não apoiar uma indústria que maltrata animais e destrói o ambiente. Claro que muitos vegetarianos novos começam a comer melhor quando param de comer carne, assim como aconteceu aqui em casa. Em 2018, quando a minha namorada virou vegetariana, ela passou a pesquisar melhor os alimentos e passamos a comer mais vegetais e ter uma alimentação mais balanceada e natural. No processo, acabamos emagrecendo um pouco. Mas você pode sim comer besteira sendo vegetariano, já que hoje em dia já existe uma grande quantidade de produtos à base de plantas, que são muito bons, como hambúrgueres, maionese, leite, queijos e etc.
Eles são muito bons mesmo.
É, não, eu, por exemplo, desses hambúrgueres que se compra em supermercado, eu não compro mais de carne, só compro os de planta, à base de planta.
É, tem alguns de planta que eu gosto mesmo. Eu ainda consumo de carne, pra ser completamente honesto, mas eu também consumo muitos produtos vegetarianos e veganos em casa, não só porque que minha companheira é vegetariana, mas também por conta dessa postura, sabe? De tentar ter uma alimentação mais sustentável, mais positiva. Eu tô bem longe disso, tá? Mas, ser honesto! Mas tudo bem, continue, Mauri.
Também tem muitos produtos que comemos e não sabíamos que eram vegetarianos, como ovo maltine, Oreo, Fruit Loops.
Que legal!
É, bom saber. Em conclusão, independentemente de qual dieta seguir, sempre deve se pesquisar muito e procurar um profissional qualificado para orientação. Não estou aqui para doutrinar ou militar, apenas para passar um pouco do conhecimento. É isso, Marechais. Abraços e beijos. Raul!
Raul!
Porra, velho, que da hora. Obrigado aí por complementar, né? Você vê, a gente abriu uma conversa, aí trouxeram um outro ponto de vista e ele está aqui rebatendo esse ponto de vista, trazendo mais informação.
Não, e aparentemente, né? O Santiago também respondeu ele lá nos comentários e o pessoal começou o debate. Acho que essa é a parte mais rica mesmo. E vale a gente citar aqui que, no caso até do vegetarianismo, eu acho que eu citei no programa. Tem muita gente que, inclusive, é vegetariana, por conta da própria tradição da família, ou porque faz parte de alguma tradição, ou de algum grupo religioso que também não come produtos com origem animal, ou não usa produtos com origem animal. E eu acho muito bacana. Qualquer que seja a decisão que faz com que você tome uma decisão dessa, eu só acho que é muito importante reforçar que você tenha um acompanhamento de um nutricionista. Não importa se você come carne ou não, mas pra você poder se alimentar bem, né? Porque é a mesma coisa, a pessoa pode comer só carne e fazer mal pro organismo.
Com certeza.
Ou não comer carne e fazer mal pro organismo. E pode comer com carne ou sem carne e ter uma excelente alimentação.
Então, é isso aí. Vamos fazer tudo com parcimônia e também sempre com orientação de um profissional.
Mas ele mandou aqui os seus PlayStations também.
Ah, que, pra galera que é nova, né? Os PlayStations são os
post-scriptum, né?
Que é o tipo, PS.
Então, PS1, PlayStation 1, deixei de mandar um áudio de 3 minutos pra mandar um textão.
Mandou bem.
PlayStation 2, Chico Rei patrocina a Rede Geek.
Cara, vai lá, Mosby, e manda nas redes sociais do Monarca Francisco. Em todas. @ Monarca Francisco, patrocine @ Rede Geek, eles amam vocês, # Raul. Ou vai lá no comentário de alguém, dá um like e fala, é verdade, # Raul.
Show de bola.
Invasão Bárbara!
E ele manda aqui um PlayStation 3. Aqui vai uma receita de leite vegetal maravilhosa. Quem sabe pode ser a receita do final.
Boa, Maurício. Estamos na fase receita. A gente tá vivendo uma ditadura, né, Maurício? Eu já aproveito.
Não tá vivendo ditadura. Eu tô brincando. A gente tá perto, mas não é...
Ainda não é de fato.
Não é de fato.
Um Raul pra você, seu lindo.
Raul!
E o próximo é um áudio de Ivair Júnior, o Kasparov da Cavalaria, falando do Top 10 Secreções. Se não ouviu, ouça.
Não, vale a pena.
Vale a pena.
É muito bom.
Raul Marechais, aqui é o Ivair Júnior, o Gasparov da Cavalaria Geek, beleza? Eu acabei de ouvir o Top 10 sobre secreções e achei uma coisa legal. Vocês falaram um pouco uma coisa da minha área sobre armazenamento de dados no esperma. Um petabyte por milímetro cúbico. No caso do esperma, ele é uma célula haploide. Então, quando você coloca, no caso das células do nosso sangue, por exemplo, que é uma célula diploide, você consegue armazenar mais dados. Uma pesquisa da Universidade de Columbia, lá em Nova York, criaram uma codificação de dados que você consegue armazenar 215 petabytes num dado de DNA de um sangue. Isso por grama de DNA. Um outro adendo aí, um único espermatozoide carrega 37,5 mega de dados presente nas células. Porque como ele é haploide, então ele só tem metade dos cromossomos. Quer dizer que numa única ejaculação, um ser humano macho consegue fazer quase 5 terabits de upload numa fêmea. É a banda larga mais rápida que tem aí no reino animal.
É um ataque DDoS!
É um ataque DDoS!
Caraca,
fala isso pra seu companheiro, pra seu companheiro, fala assim: hoje vai rolar um ataque de DDoS.
Que genial, muito obrigado por compartilhar. Que da hora que você estuda essa área.
Nossa, genial. Cara,
a gente inclusive podia fazer, eu não acredito, sobre isso, um update, sei lá. É realmente um assunto muito, muito legal, até pra entender a viabilidade de a gente ter computadores biológicos, computadores orgânicos.
Caraca, imagina que doideira, mano.
Você armazenar no seu próprio sangue.
Não é, acho que, sei lá, ou, por exemplo, imagina o quanto você conseguiria reduzir um computador se ele fosse, nem que seja sinteticamente, mas de uma estrutura orgânica.
Cara, ia ser sensacional.
Eu acho que seria bem legal, cara.
Kasparov, demais seu comentário, muito obrigado por ter mandado esses áudios, um Raul pra você.
Raul!
E falando em Raul,
vamos para o Momento
Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia. Cara, tem Raul pra caralho aqui.
Agora São Eduardo devia estar, meu Deus, finalmente chegamos no momento Raul, né? Que gravação longa! Desculpa aí, São Eduardo.
Estou.
Não precisa ser agressivo.
Para Alan Rui Matos, que quer compartilhar com a gente a pauta que construiu de top 10 com os tiras do cinema.
Mandou bem.
Uau, para Eduardo Silveiro, Chico Tingui da Cavalaria Geek, que ouviu o top 10 Inventoras Negras e mandou: ótimo episódio, o que seríamos sem essas mulheres maravilhosas? Obrigado por nos trazerem esse top 10 e essa bela homenagem.
Uau, para Lárcio Lima, que mandou um: rapá, esse Raul Rosa tem uma voz parecida com o Felipe Guedin. Depois de ouvir o Eu Não Acredito,
crédito de e-commerce.
Não conheço Felipe Guedinho, senhor Mauri, mas tudo bem. Um Raul pra Alexandre Garcia, o nerd rebelde da Cavalaria Geek, que também citou a sua pauta de top 10 desenhos com poucos episódios e compartilhou com a gente.
Olha assim.
Um Raul para Rodrigo Caetano, doppelganger da Cavalaria, que cumpriu a risca à invasão bárbara e foi correspondido pelo monarca Francisco.
Aí sim! Vamos continuar, galera! Tá funcionando!
Um Raul pra Michel Melo, o São Vicente da Cavalaria, que tava tomando café com cheirinho, café expresso com uma dose de cachaça.
Olha só!
Em Portugal, e mandou áudio pra fazer inveja.
Ah, ficamos com inveja.
Um Raul para o Rodrigo Koala Laurenti, que como nosso fã, prefere nossa retransmissão do Unpacked da Samsung.
Aí sim!
Um Raul pra Felipe Camargo, que curtiu muito o top 10 atores que recusaram papéis icônicos e saiu compartilhando.
Um Raul para Fábio Ortiz, o Alan Parrish da Cavalaria, que passou para marcar sua presença acriana depois do top 10 Guerras do Brasil.
Um Raul para arroba aquela Cristiana, que ouviu o top 10 inventoras negras e mandou: faltou Mary Beatrice Davidson Kenner, que inventou o absorvente e o suporte para papel higiênico.
Tá aí o complemento.
Muito bom.
Um Raul para Abner Lobo, Bino da Cavalaria, que saiu compartilhando, eu não acredito, sobre nutrição da Fernanda Imamura.
Um Raul para Stephanie Ferraz, a mulher do Castelo Alto da Cavalaria, que viu a divulgação do Eu Não Acredito sobre e-commerce no nosso Instagram e já foi marcando a irmã. Tipo, ouve aí.
Um Raul para Portal Desaprender, que achou Eu Não Acredito sobre adoção um dos episódios mais lindos que já produzimos e saiu compartilhando.
Muito
obrigado, seus lindos.
Um Raul para Rodrigo Monteiro, Roco da Cavalaria, que se sentiu acalentado ouvindo Eu Não Acredito de nutrição.
Um Raul para Marcos Ribeiro, que se lembrou do fantástico Mundo de Bob, com a gente levando tudo ao pé da letra no nosso Instagram.
Um Raul para Thiago Iorio, o embaixador da boca da Cavalaria, que deu uma aula sobre intolerância à lactose e recomendou o leite A2 para quem tem intolerância leve.
Olha só, um Raul para Bárbara Duarte, que viu a divulgação do Eu Não Acredito Violência Masculina e mandou: acho que todas as mulheres já foram assediadas, principalmente quando muito jovens. É simplesmente desprezível.
Um Raul para Alex Leal, que ficou fascinado pelo registro poético da tomada da Bastilha no nosso Instagram.
Um Raul para Ana Carolina Brum, que já quer a atualização do nosso vídeo de celular custo-benefício 2020.
Um Raul para arroba Medical English Live, o Mário da Cavalaria, que viu o nosso pão tufa no Instagram e imaginou que a luva do conjunto seria manteiga.
Genial! Um Raul para Eduardo Garcia, que viu a divulgação do legado Ultra Geek assumindo o controle da vida e mandou: na época em que esse episódio foi lançado, eu estava numa depressão séria e ele acabou me ajudando bastante naqueles dias difíceis.
Que bom, cara! Um Raul para Felipe Ribeiro, que tinha acabado de ouvir o Eu Não Acredito sobre Violência Masculina, onde o Pedro de Figueiredo elogia a maneira como a gente fala do nosso carinho, da nossa amizade, da nossa afetividade, e aí ele abre o nosso Instagram e tá a gente saindo na mão por conta de uma televisão da LG.
Valeu, Felipe!
Um Raul pra Laísa Cardoso, que depois do Top 10 Inventoras Negras, quer um de pessoas com deficiência que mudaram a história.
Um Raul pra André B.A. Ribeiro, o embaixador Kanak da Cavalaria, que encontrou seu espírito animal lá no nosso Instagram.
Um Raul pra Cleito Torres, o Paulo Cintura da Cavalaria, que queria o negão da Membra Branca no Top 10 Lendas Urbanas, uma lenda muito famosa lá no Espírito Santo.
Eu nunca ouvi falar.
Um Raul pra Pedro Henrique, que assistiu o vídeo Melhor Celular para Jogos 2020 e mandou: da hora, não encheu linguiça com 500 celulares, pegou os líderes e resumiu bem. Valeu, cara. Já ouvi dizer que esse canal tem um dos melhores vídeos do YouTube, hein?
Um Raul pra Lucas Afizurelli, um Panoramix da Cavalaria. Quando criança, achou um âmbar no quintal do vizinho, mas perdeu dentro de casa.
Nossa, que triste.
Certeza que sua mãe jogou fora.
Um Raul pra Diogo Brasil, o pairo da Cavalaria, que achou o Quarentenados com Mano Laura um podcast animal e mandou o print do seu stop.
Isso aí. Um Raul para Guilherme Bacelar, o John Connor da Cavalaria, que compartilhou o top 10 leis antiquadas.
Um Raul para Camis Chan, que acha nossas dicas no YouTube maravilhosas. Já ouvi dizer que tem um dos melhores vídeos no YouTube nesse canal, hein?
Um Raul
Raul para o aeromoço de X-Wing, que retomou nossa série do Trek sobre rock e citou uma amiga. Beatles era One Direction dos anos 60.
Um Raul para Lilian Souza, conheceu a gente pelo Spotify e passou para dizer que adorou a gente logo de cara, mandou parabéns pelo conteúdo e ainda falou que somos sensacionais. Olha que momento, coisa linda, e Deus no meio da rua, meu Deus do céu.
E também um Raul para os nossos apoiadores.
Adriana Couto Pereira,
Ana Paula Carvalho,
Bruno Gomes Fonteboa,
Cristian Santos,
Clécio Ferreira,
David Nunes Balotan,
Fernando Dardi Favini,
Felipe Rio,
Gladstone Carlos da Silva,
Guilherme Bacelar,
Guilherme Frigoli,
Igor Antônio,
Igor Calo Magno,
Júlio Tadeu da Costa,
Costner,
Leonardo Ribeiro Jacinto,
Luiz Fernando da Silva Xavier,
Nathani Muniz,
Paulo Estevânia Duarte Piva,
Pedro Melgaço Barroso,
Pedro 3 Angaregari,
Roberto B.
Rodrigo Bueno Mascarenhas,
Rodrigo Caetano,
Thiago das Chagas Gomban,
Vitor Hugo de Araújo Silva,
e todos vocês que apoiam a gente em todas as cotas, vocês são lindos, são maravilhosos, a gente ama demais.
Um Raul pra você que mandou e-mail, mandou comentário, mensagem de voz, mas não apareceu aqui.
Um Raul pra você que vai fazer parte da Invasão Bárbara.
Um Raul pra você que vai seguir a gente lá no Instagram.
Um Raul pra você que vai fazer parte da Invasão Bárbara.
É isso aí, cavalaria.
E até quinzena que vem.
Com mais um.
Isso.
Atendimento.
Cavalaria. Raul.
Você percebeu, Mauri, que eu deixei um easter egg? Eu fui transformando a voz dos Fred Flintstone em Lula.
Sim! E no final eu achei que você ia transformar em netinho.
Ia ser da hora. Puta, ia ser
da hora. Começou, daí você voltou pro normal.
Não, eu voltei pro normal, né? Porque achei que ia estar pesado demais, Mauri. Mas a gente tem um negócio pra falar aqui no final desse daqui, Mauri.
Ah, vamos fazer aqui a receita de leite vegetal maravilhosa.
Exatamente. Mandado pelo Ted Mosby da Cavalaria. Vamos lá.
Você vai precisar de água e pasta de amendoim integral.
É aquela que é só amendoim moído mesmo, sem nada adicionado.
Você vai colocar no liquidificador uma colher de sopa de pasta de amendoim para cada 200 ml de água. Depois, bate no liquidificador por 5 minutos e tá pronto. É só beber.
Que da hora.
Olha só, leite vegetal.
Particularmente em casa, assim, eu compro às vezes umas caixinhas de leite com opções vegetais, sabe? Tem leite de coco, leite de amêndoas, leite não sei o que lá. E eu mesmo não sou um grande fã de tomar leite puro, assim. Eu uso mais receita e às vezes bato com todinho, ou achocolatado.
Pô, delícia.
E ovo maltino, pelo que ele falou também, é um achocolatado sem ter origem animal, mano.
O que traz muitos benefícios.
É, né? Pô, tá vendo? Sem contar que ele é cocrante.
Quero tomar agora um ovo maltine com leite vegetal.
Primeiro a invasão Bárbara, depois a invasão do ovo maltine. Ia ser mó da hora, a gente, com patrocínio de Chico Rei e ovo maltine.
Cara, Bradesco, Chico Rei, ovo maltine e os nossos apoiadores.
Esse, nossa, eu não, senhora, acredito, é um oferecimento de Bradesco, Chico Rei, ovo maltine e Heinz. Heinz não. Só pela maionese.
Valeu, Cavalaria. Raul.